Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Porque tudo bem, eu falei aqui do impacto da industrialização e tal, mas a natureza, ela é impermanente. Ela Sim. nunca foi... Assim, os dias não são iguais. O sol, eventualmente, tem seu ciclo, mas até mesmo o sol, cada dia nasce um pouquinho diferente, um grau um pouquinho diferente. Então, assim... O impacto que isso tem, o fato da Groenlândia estar derretendo, é um fator de impermanência. Determina aqui esse fator. Ó, nada é permanente aqui Sim. nessa superfície terrestre. A gente tá parte de um contexto exato. E aí, a cereja no bolo é, o que estamos fazendo aqui enquanto humanos, exceto alguns povos indígenas... Está afetando ainda mais essa impermanência. Ela está eventualmente acelerando, é o que a gente acredita, que essas atitudes, essa industrialização desenfreada, ela nos leva a um colapso
Sim.
da sociedade humana, dessas atividades de exploração, de consumo, de relações. Então, sim, né? A Groenlândia derretendo vai nos afetar aqui. O El Niño e La Niña mudando de ano após ano também estão nos afetando aqui. Eu pensei semana passada, eu vou comprar um ventilador. E aí, essa semana, começou a semana com 15 graus, sei lá, foi diminuindo a temperatura.
Mas
hoje.
Você vai comprar hoje que tá mais barato.
Não vou comprar.
Eu ainda comentei aqui, há um ou dois programas, eu assisti a briga das pessoas por ventilador dentro do supermercado quando eu fui comprar um ventilador. Porque tem um ambiente da minha casa que não tem ar-condicionado. Que eu falei, aqui eu nunca vou precisar, é uma área que não bate sol. Imagina que vou precisar
Virou
de ar-condicionado. Virou uma sauna. E era o lugar que eu estava sentada para trabalhar. E eu falei, gente, eu preciso de um ventilador. Cheguei, as pessoas se estapeando por ventilador. É. E agora eu tô lá com o ventilador ocupando um baita espaço.
Mas semana que vem você já vai usar ele, tá tranquilo.
Podia ter feito uma sauna. Natural.
Semana que vem já volta essa inconstância que também afeta a nossa saúde, né? Você deu esse panorama, né? Do clima, do como a gente mede e falou muito da ação da humanidade para isso acontecer. Eu pesquiso várias vezes a temperatura máxima que um ser humano pode aguentar, porque... Me dá uma certa agonia.
Chama é lava.
Me dá uma agoniazinha, assim. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, a gente sabe das consequências de altas temperaturas, e você bem falou de como o clima mudando, as interferências, a gente se afeta comportamentalmente, não só na saúde, né? Eu queria que você falasse um pouco das tendências daí da tua área de pesquisa, de design, o que tem sido feito para que a gente consiga viver minimamente bem nesses próximos anos.
Puxa, me
importa. Porque agora
pergunta.
Além de carros
não tem mais
que
viram
barcos.
É. Tem carros que viram barcos, mas assim, aquelas cidades, assim, que se tem novas cidades sendo construídas. Sim. Aquela na Arábia Saudita, eu fico chocada.
Sim.
Mas enfim, queria
antes de chegar no comportamento humano, que eu acho que é super relevante a gente falar das ciências de comportamento humano versus clima, eu queria lembrar que o ser humano é um animal no contexto da natureza. Então, essas mudanças, elas não deveriam ser consideradas isoladas. Tipo, eu só vou beneficiar aqui o ser humano e o resto que se lasque.
Sim.
Os outros animais e as outras espécies e a natureza, que eu não vou dar muita bola, porque o pirão é pouco, o meu primeiro. Eu vi hoje amigos falando, zero empatia, o meu primeiro, nota dó, tá ruim isso aí. Ter empatia é importante, especialmente com interespécies, nesse momento. Lembrar que nos dias de calor intenso, os animais sofrem, precisam de água, que a vegetação sofre. E aí, com essas escaladas de mudança, eventualmente a primeira mudança vai ser na nossa alimentação. E ainda não é um temaço. A gente entende, sim, que a indústria e a agricultura são grandes emissores, consomem muita água, ocupam muito solo, são causadores de controvérsias sobre o uso do solo, inclusive. E com essas mudanças de calor extremo, frio extremo, considere que agricultores e pecuaristas são os primeiros a sentir os impactos.
Com certeza.
Se antigamente uma geada já era um alarde, pense agora com calor extremo, porque aquele alface, vida, não chega no mercado.
Calor extremo e depois enxurradas.
Calor extremo e inundação.
Então a gente tem algumas perspectivas já para esse ano de 2024, em que o El Niño segue, a gente está vivendo o pico dele agora, ele deve ter um declínio a partir de março, nas águas de março, e quando essas águas de março chegarem, se agora a gente já está tendo um tom, 50 tons de chuva... Seca, 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 chuva, chuva, chuva. Quando a gente chegar em março, muito provavelmente o solo estará o quê? Esturricado, seco. E quando a chuva vier, ela não vai ter onde permear. Essa expressão de impermeável é justo quando a água consegue entrar no solo, sabe? E com o chão duro, seco, rachando...
Não entra, né?
Quando
não
essa
entra.
Água bate ali, ela escorre. Ela corre, a água não absorve.
Ontem eu observei, desculpa te interromper rapidamente, eu fui a Santa Catarina, tive que pegar a estrada e fui cedo. Óbvio que a gente ficou preso ali na região de Barra Velha. Quando eu voltei, ainda o trânsito já estava quase até aqui. Demorei 6 horas para chegar em Camboriú. Aí a gente cortou por dentro, numa estrada de chão.
Que hoje está fechado.
Não sei, era estrada de chão. Devia estar, porque na ida estava chovendo copiosamente. A gente cruzou acho que uns 8 ou 9 pedaços desses escoamentos de água de dentro da agricultura. Uhum. Por sorte, o carro da minha mãe era alto, a gente ia atrás de caminhão. A hora que o caminhão passava, a gente falou, bom, a gente também consegue. Mas acho que mais 1 ou 2 horas já tinha virado riacho no meio da estrada. E era exatamente isso, assim, a gente via saindo do campo da agricultura ou de plantação de bananeira, aquele riacho de fechar a estrada. Sim. E aí eu ainda fiquei pensando depois, falei, gente, além da plantação e tudo, inviabiliza tudo para todos os moradores dessa região.
Uhum. Sim.
Ninguém vai, ninguém volta, ninguém entra, ninguém sai.
Sim, tiveram algumas cidades que foram... esvaziadas, né?
Evacuadas.
Uhum. Esvaziadas. Uhum. Enfim, tiveram, né? Acho que final do ano passado, tiveram umas 3 ou 4 no Rio Grande do Sul, que eles saíram.
É o interior de São Paulo agora, também, né?
Bairro de Gramado.
Por isso que é importante, Mi, a gente pensar assim, ok, comportamento humano. Aí agora, retomando a ideia de comportamento humano, veja como as nossas relações de consumo, elas estão diretamente afetadas.
Sim.
Pelo clima e pelo que vai rolar. Isso sem entrar no tema guerras.
Sim,
e conflitos de território fora daqui, longe do nosso alcance.
Nossa Senhora.
E que vão impactar também nossas formas de consumo e a entrega de partes. Às vezes o Brasil tem um programa, foi anunciado essa semana, um programa de industrialização e tal, porque justo não é muito o nosso forte vender produtos industrializados. A gente importa as coisas da China. Aqui no Brasil, eventualmente, a gente recebe peças e partes para construir algo, e que ainda é muito pouco do todo que se consome no território. Fato é que as mudanças climáticas e conflitos também vão afetar essa economia, e que afetam daí o nosso futuro enquanto sociedade, enquanto humanidade, afeta a nossa economia, porque esses insumos ficam mais caros, porque a chuva atrapalhou, porque a barreira caiu, por vários motivos.
O transporte fica impossibilitado.
Exatamente. Então, esse é um segundo ponto. A gente já falou da agricultura, da pecuária, agora eu tô falando da logística.
Sim.
Da infra de logística, que é super afetada, da infra de entrega de energia. Vocês falaram de São Paulo, vocês falaram agora do Sul. Essa pode ser uma das temáticas mais relevantes para os municípios ao longo desse ano. Qual é a nossa capacidade de resposta a uma crise? BH ontem estava debaixo d'água. Qual a capacidade de resposta da prefeitura? Morretes.
Uhum.
Qual a capacidade de resposta? E normalmente essa resposta significa como a defesa civil vai a campo resolver esse BO.
Exato.
Quando Maceió teve recentemente o problema, recentemente, mais ou menos,
tá,
a mídia,
18,
a mídia, né? Que trouxe como muito alarmante e crítica a situação de que eventualmente afundaria de vez, um buraco ia se abrir. E eu ouvi um relato de um profissional da Polícia Militar da região, que atua na Defesa Civil, afirmando... A gente não tem experiência com esse tipo de incidente, portanto não existe protocolo de resposta. Não sei como é que eu vou responder. Na hora lá, eu vou ver o que, que eu tenho, qual que é a situação e como eu puder, eu vou responder com a equipe que tivermos. Então, assim, esse é um fator super interessante de refletir. Acho que as prefeituras precisam estar atentas. E se você é um cidadão, uma cidadã, que tem essa vontade de conversar com seus vereadores, com seus prefeitos, prefeitas, vereadoras, olha, vale um papo, vale uma conversa sobre isso. Quais são as verbas destinadas a crises? Como que a Defesa Civil da sua região está preparada? Quais são os protocolos? Se cadastre, inclusive, nesse... existe hoje um sistema da Defesa Civil do Paraná para receber por mensagem no celular alertas. Então, assim, esse é um fator importantíssimo sobre uso de tecnologia e como a gente pode amenizar um pouco essas problemáticas. E aí, pensando um pouco mais assim, no meu trabalho, poxa, ele tem a relação com o clima, mas eu tenho a impressão, e essa semana eu conversava com colegas da Deloitte Pesquisa aqui no Brasil, sobre a necessidade de pesquisas em relação à maturidade de sustentabilidade das empresas brasileiras. A maturidade de falarmos sobre sustentabilidade para o mercado brasileiro. E ainda é também, assim, algumas empresas globais, por exemplo, elas vão ter uma política que é internacional, que está ali atrelada à ONU, que tem os objetivos de desenvolvimento sustentável bem definidos. Mas outras empresas no Brasil estão que não sabem nem por onde começar. Se pois puxa, eu amarro meu cadarço, prendo meu botão, eu arrumo o cabelo, eu não sei por onde começar. Eu vou ter que sair correndo aqui, eu tenho que dar resposta. E são fatores ambientais, são fatores econômicos, são fatores sociais, de impacto social. Como priorizar, por onde começar primeiro, onde botar o investimento. Eu consigo investimento para me ajudar com esse tipo de coisa? Eu tenho algum fundo? Existe alguma outra empresa que eu poderia ser parceiro? Tem alguém que sabe mais sobre eu, sobre determinado tema, que possa vir me ajudar? Então, eu vejo que a indústria no Brasil está passando justamente por esse momento de reflexão. Não temos grandes jogadores em campo na temática de prevenção a mudanças climáticas, por incrível que pareça. E hoje, 25 de janeiro, faz 5 anos do acidente de Brumadinho. Causado pelo excesso de chuvas na época, que ocasionou um acidente que até hoje está aí a justiça de várias esferas, instâncias, tentando ponderar como, quando, quanto de reparação a empresa Vale do Rio Doce ainda precisa fazer.
Hein, vem cá, você falou que não temos na indústria brasileira nenhum grande jogador que aplique, né, alguma coisa. O Brasil também não é um grande jogador. E ele se vende como um grande jogador. É o território, né, o interesse.
Sim. E na semana passada aconteceu um encontro do... Existe um órgão chamado Fórum Econômico Mundial. Ou seja, a gente está falando de indústria, a gente está falando de governos e investimentos. E essa turma se encontra na Suíça, numa cidade chamada Davos. Davos. E lá nesse fórum, o Roberto Barroso, que é um ministro brasileiro, anunciou que parte do território da Amazônia hoje está sob domínio do narcotráfico. Tem pesquisa, Mi?
Não, é só a Amazônia.
Sobre a lavagem de dinheiro do agronegócio com o narcotráfico. Existem relações bem tênues, tá? De ocupação de solo. E foi aí que eu trouxe, assim, lógico, não só o agronegócio, outros tipos de negócios também. Na mineração, na exploração de madeira, na colocação de área para pasto, em que esse dinheiro dessa atividade econômica, vamos chamar assim, está ali lavando o dinheiro do narcotráfico. E são pesquisas assim, países como a Nicarágua, que tem uma cobertura vegetal muito parecida ali com a Amazônia, tem cobertura vegetal, é isso que eu quero dizer, não em extensão ou em espécies, mas tem um território de árvore ali, de floresta, que precisava ser preservado tanto quanto, e efetivamente vive esse tipo de situação econômica, política, e é um problema de polícia e justiça, tá? Então, assim, bem, bem grave a gente considerar pouca ação para isso. É grave não ter ação em relação a esses problemas que estão acontecendo lá agora. E aí o Brasil se vender, o nosso presidente de alguma forma fazer o belo discurso de diversidade, de proteção da Amazônia. Efetivamente, esse ano a gente tem um desmatamento menor e equivalente ao de 2018. Existem algumas ações interessantes dentro do Ministério de Meio Ambiente também em relação a isso. Mas, veja, não dá para ser isolado, não vai adiantar só o Ministério do Meio Ambiente ou só a presidência, se as empresas que estão ali no entorno não colaboram.
Sim.
Quando eu falo de um problema, lembra que eu falei da chaminé com a fumaça? Uhum. De quem que é a chaminé? É do governo? E quem é o prefeito dessa comunidade? Será que ele já foi falar com o dono da chaminé? Então, esse vínculo precisa ser empático. Quando eu falei também sobre as ciências, né? A resolver esse problema é tão complexo que pede e exige diversas ciências. É como se nós aqui estivéssemos sentadas com várias pessoas de especialidades diferentes para poder abordar um problema.
Com certeza.
E eu creio que seja esse o caminho para resolver um problema tão complexo quanto esse de falar que é, mas aí não ser. Efetivamente, creio também que as mudanças de clima afetam muito a economia e fazem com que as diferenças sociais sejam, assim, bem agravadas. Mais um tópico que foi trazido no fórum
do Econômico Mundial.
Do Fórum Econômico, exato. E, assim, queria chegar ainda em falar para vocês sobre as gerações novas, jovens, que são bem mais engajadas.
Sim.
E que vão pedir algumas mudanças de comportamento das próprias marcas. Mas talvez esse fator de comportamento, de ciência do comportamento que eu venho estudando, não seja tão provocativa a mudança das políticas, da conduta das empresas, quanto uma regulação.
Exato, isso que eu ia falar.
Agora, esse problema do narcotráfico em si, eu acho que a gente fala, teve essa mudança ou vai ter essa melhora. A gente nunca vai conseguir saber efetivamente quanto está se pagando para um determinado dado aparecer melhor ou pior. Porque, assim, não podemos falar por outros lugares, mas na nossa América, Norte, Centro e Sul, é um problema generalizado.
Né? No mundo, tá sendo,
mas assim, eu digo, para nós aqui, assim, nesse nosso continente, é um problema que vai da pontinha de baixo até lá em cima.
Sim,
então, putz, eu honestamente, esse é um tema que eu nunca consigo olhar e pensar exatamente como seria o efetivo caminho para começar o combate.
Juro. É que eu acho que os combates...
Eu não tenho sugestões, sabe?
Não, mas nós somos as especialistas.
Eu nunca ouço alguém dar uma sugestão que eu falo, putz, isso aí poderia ser realmente uma coisa funcional. Porque parece que tá todo mundo sempre muito atrelado numa sujeira ali, né? É triste. Né?
É. Mas acho que isso é em escala global, pela história que contaram da espécie humana, assim. Né? Eu acho que é meio escala global, que a gente não consegue muito saber o que acontece. Você vê os conflitos por território explodindo. Até a Suécia, que era um país ali, né? Assim, diplomata, assim, de, né? Super delicado. Não vou me envolver em conflitos. Tá aí, querendo, alertando a população para uma possível guerra. Então, assim, eu acho que esse conflito vem muito nesse lugar, porque eu acho que existe uma briga de poderes, que aí eu não tenho nem conhecimento de quais são esses poderes industriais, provavelmente.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho